Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Olá pessoas, eu sou o professor Yuri Motoyama e eu vim aqui para só fazer uma introdução rápida porque este episódio é uma parte 2. Então, se você não sabe o que está acontecendo, caiu nesse episódio aí pela primeira vez, está conhecendo o 4 de 15 agora, volta um episódio atrás, que aí tem a parte 1, onde nós falamos lá com o Sanzio sobre contrato de trabalho, a gente falou sobre algumas questões jurídicas que envolvem aí a educação física, os atendimentos personalizados, tá? Então volta lá que você vai pegar a primeira parte dessa conversa, vai conhecer o Sanzio, conhecer um pouco da história dele, que tá bem legal. E antes da gente começar o episódio, eu quero deixar aqui um curso, um evento que o professor Cauê Teixeira tá promovendo. Se você não tá lembrando, ele já participou de vários podcasts com a gente também. Todo começo de ano ele vem aqui para falar sobre as tendências do mercado fitness. Ele é uma referência quando a gente vai falar de treinamento funcional. E ele tá promovendo aí com outros professores um curso presencial sobre treinamento funcional que vai acontecer aqui na minha cidade, em Santos, no dia 22 e 23 de abril, mês que vem. Então dá tempo de vocês programar. O primeiro lote tá para vencer, então entra lá no site, vou deixar o link na postagem. Ou se você entrar lá nos perfis, nas redes sociais dele, você consegue achar também. Ele fez um cupom de desconto para nós aqui no 4 de 15. Então se você usar o cupom 4D15, tudo com letras 5, 4D15 e o número 5 no final, você vai ganhar 5% aí do valor da inscrição também. Então aproveita que é um curso bem legal, ele vai ter aula prática na praia, vai ser um final de semana. Ele vai ser realizado num hotel aqui que a gente tem em Santos. Então se você não conhece também, é uma boa oportunidade aqui para você vir conhecer em Santos. E aí quem sabe até, você vem dar um pulinho aqui e a gente toma um café. Ou a gente toma uma água de coco na praia, né? Faz mais sentido. Beleza então? Então eu vou deixar aqui um recadinho do professor Cauê e vamos embora aí pro episódio, que ainda tem muita coisa legal pra gente discutir.
Fala pessoal, Cauê La Scala aqui e é um prazerzaço poder falar com vocês que estão na audiência do podcast 4 de 15. É o seguinte, eu tenho um convite especial para vocês que são apaixonados por treinamento funcional, para vocês que são personal trainers ou estudantes de educação física que trabalham ou que desejam trabalhar com esse tipo de treinamento que vem crescendo substancialmente no Brasil. É o seguinte, nós vamos realizar em Santos, nos dias 22 e 23 de abril, o Connection. O Connection é o principal evento presencial sobre treinamento funcional de 2023. Nesse evento, nós reuniremos palestrantes de renome nacional, compartilhando muito conhecimento teórico e prático. Mas além do curso, com certificado de 15 horas, o Connection também vai ter exposição de acessórios e equipamentos para treinamento, vai ter coquetel, vai ter um show e muito network. E o melhor, para você que é da Baixada Santista, é no quintal de casa. As vagas são limitadas, então se você tem interesse de garantir sua vaga para estar conosco nos dias 22 e 23 de abril, é só clicar no link que vai estar na descrição desse podcast, garantir o seu ingresso e a gente se vê no evento. Tamo junto, rock and roll!
Entrar agora na questão agora do Código de Defesa do Consumidor para vocês entenderem. Vocês, pessoal, que estão ouvindo aí, que são profissionais de educação física, o aluno de vocês e a relação que vocês têm com ele, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês vão fazer o contrato de vocês, porque se colocar uma cláusula lá e ela é onerosa excessivamente para o aluno, essa cláusula pode ser anulada no judiciário.
Ah, entendi. O contrato ele tem que estar paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, não pode ser distante ali, né?
Ele tem que estar bem certinho. Isso acontece muito, cara, em academia. Olha, convênio de contrato de academia todo errado, essas clínicas aí de fisioterapia, de nutrição, que eu vejo, às vezes a pessoa me pergunta pede para eu ver os contratos que ela tem, tudo errado, assim, sabe? É um negócio assim, Falei, cara, se isso aqui bater Procon, se bater cliente aqui, se o cara entrar na justiça, anula isso tudo aqui. E assim, eu vou falar com o Etado, mas a pessoa tem jurídico, tem jurídico, e ela não conhece o Código de Defesa do Consumidor. Eu estudo bastante o Código de Defesa do Consumidor. A minha monografia na faculdade foi sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu fui conselheiro municipal da OAB aqui no Conselho de Defesa do Consumidor, então é uma área que eu conheço bastante. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é só fazer o contrato, é fazer o contrato dentro do que o Código de Defesa do Consumidor manda. Porque se você coloca uma cláusula ali que ela é nula, que ela é onerosa, a gente chama onerosidade excessiva, que quer dizer, ela fica desbalanceada demais para um dos lados, caso profissional, essa cláusula pode ser anulada. Pelo artigo 51 lá do Código de Defesa do Consumidor, ela pode ser anulada se ela for levada para o judiciário. Então, assim, contrato não é um negócio assim, ah, coloquei ali, então não tem discussão. Não é assim. Não é assim. A questão que eu falo da dificuldade é, depois que você assinou, pra você anular aquilo ali, você vai ter que entrar no judiciário, você entendeu? Isso que eu queria dizer. Não é uma. A dificuldade é todo o trâmite que você vai ter que ter pra depois correr atrás disso aí. Principalmente, vamos passar agora pra questão de multa, né? Questão de multa. Tá. Pô, tem gente que coloca multa ali absurda no contrato. Tem multa, não pode colocar. Tem um valor ali que...
Tem uma base para calcular a multa,
que,
né?
Não vou dizer base, mas tem a jurisprudência entende que dentro de um certo parâmetro ali é plausível. Só que aí depende. Tá. Se é estabelecimento comercial, ela tem um valor que a lei de usura e o PROCON ela tem entendimento. Se é profissional liberal, a lei tem ela expende um pouco mais esse percentual desse valor, sabe?
Dá uma flexibilidade.
É, ali, uma flexibilidade. Se for profissional liberal. Agora, no caso... Eu voltar à questão de academias e esse pessoal aí. Aí é mais complicado, porque a multa ali, ela tem que seguir a orientação da lei de usura e as orientações do PROCON. E se o PROCON bate lá e vê contrato com cláusula que possa colocar em onerosidade excessiva o consumidor, vai tomar multa, vai tomar advertência, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão contratual.
Entendi. Então, assim, o personal ou profissional de saúde, ele pode, então, cobrar multa por atraso de pagamento.
Pode,
aí, né?
Claro que pode. Tem com certeza, com certeza. E assim, existe assim, uma coisa que todo mundo confunde. Existe a multa de rescisão e a multa de atraso.
Tá.
Multa de rescisão é aquela multa por cancelamento. Ah, o aluno, o paciente, seja pelo contrato aí de um ano, vamos falar aqui da nossa área, né? Educação física. Uma consultoria ou um contrato de personal de um ano, né? E aí fez um ano e era para o cara pagar dia 15, todo dia, sei lá, assim. Você coloca uma cláusula lá, dizendo que caso ele não pague, vai ter uma correção monetária e juro por atraso. E aí tem a multa de rescisão, que é, por exemplo, né? O aluno chegou no segundo mês e quis cancelar o contrato. Ah, e uma coisa muito importante, tá? Isso é extremamente importante que eu vou falar agora. A multa por rescisão nunca, eu vou repetir, nunca, ela pode ser sobre o valor total do contrato. É sobre o valor proporcional. Vou dar um exemplo. Fiz o contrato de um ano. A minha multa é de, vou colocar, sei lá, 10%, por exemplo, tá? 10% de multa. Esses 10%, vamos dizer que vamos colocar que era R$1.000 por mês, tá? Chutando aqui. Esses 10%, ele só vai poder incidir, vamos dizer que eu fiz 2 meses de aula, né? Esses 10% vai ter que ser sobre 10 meses, não sobre 12, entendeu?
Entendi, porque 2 ele já usufruiu, vai.
Exatamente. Então, esses 10% é sobre o valor proporcional dos meses restantes. Deu pra entender?
Deu.
Então, é isso. Então, por exemplo, vamos dizer que faltavam 8 mil. Vou dar um exemplo, né? 8 mil para ser pago. Faltavam 8 meses, daria 8 mil. Esses 10% vai ter que ser sobre 8 mil. Não sobre 12. Não sobre 12. Quer dizer, se o cara fez 4 meses, no caso, né? Você entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Porque tem muita gente que vai lá, cobra o valor todo, isso é ilegal, não pode. Outra coisa, eu recebi antecipado, tem que devolver? Tem que devolver.
Tá.
Recebeu antecipado, não é devolver tudo, como eu falei. devolve, retirada a multa.
Entendi.
Entendeu? Porque eu tô falando que eu recebo muito. Aí sabe o que é o problema, Yuri? Que às vezes eu falo, a pessoa. Você aqui, eu falei, amigo, eu estou te falando do que a lei manda. Eu não tô falando que eu concordo ou discordo.
Você não inventou isso,
é,
né?
É que tem gente que vai falar comigo assim, que a pessoa fica brava, mas não sei o que. Eu falei, amigo, eu estou te dizendo o que a lei fala. Você tem que devolver o valor excedente da multa. Se ele não utilizou o serviço o tempo todo, a lei manda que você destaque a multa e devolva o restante. Não há discussão. Isso é questão legal. A defesa do consumidor é claro nesse sentido. Então, assim, às vezes a pessoa, eu falo, a pessoa fica, não, mas eu tenho que devolver? Tem. Retira a multa e devolve o resto. É assim. Então, qual que é a orientação que eu dou? Eu sempre oriento. Eu acho melhor não pegar dinheiro adiantado.
Ah, então o personal cobrar pelo mês que ele já deu a aula, né?
É, não faça aquela cobrança de 6 meses de uma vez. Até para questão de planejamento financeiro, tá? Eu sempre oriento a sempre fazer a cobrança mensal, mês a mês.
Outra dúvida aqui. O personal, ele pode, num contrato, colocar férias remuneradas? Porque, tipo, pro aluno, fala, pô, eu vou pagar o personal e ele não vai me dar aula, né? Mas isso é...
Isso aí é complicado, tá? Isso aí eu não orientaria, não. Porque, porque assim, senão você tá... É como se eu tivesse fazendo um contrato de trabalho.
Tá.
Aí eu não orientaria, não. Isso pode dar problema. Porque se o serviço não está sendo prestado, se o serviço não está sendo prestado, você não pode cobrar.
Eu já vi personal fazendo isso. Não, porque eu cobro minhas férias, porque é um direito meu.
É, mas é aí que tá. Mas aí que eu tô dizendo. Aí, de jeito que tá falando, aí vira uma relação de praticamente uma relação de trabalho. No sentido de seletista. Sim. E não é uma relação seletista ali. É uma prestação de serviço. O personal não é empregado.
Ah, sim.
É uma prestação de serviço que tá acontecendo aí. Eu não orientaria a fazer cobrança de férias remuneradas.
Porque se for imaginar o personal como um profissional autônomo e o cliente, né, o aluno cliente, é a mesma coisa que você, sei lá, um cara que vai prestar um serviço pra você, querer te cobrar um mês que ele tá de férias. Fala, pô, não tem nada a ver com isso, cara. Tu que é o profissional autônomo, né?
Então, é o que eu tô dizendo. Isso é, obviamente, existe e é legal se você é empregado. Por exemplo, eu trabalho na academia, né? Eu sou personal da academia. Personal. Eu sou professor de salão da academia, né?
Tá.
Eu trabalho lá o ano todo. Eu tenho 30 dias de férias remuneradas. Isso tá na CLT. É óbvio. Agora, numa relação autônoma, não existe isso.
Entendi. Entendeu? Faz sentido, sim.
Porque isso vai contra o próprio dispositivo da prestação de serviço.
Uma coisa, Sanzi, que eu tava olhando no teu Instagram. Ué? E, putz, eu vou falar de novo pro pessoal que tá ouvindo. Vai no Instagram dele pra dar uma olhada. Eu comecei a olhar teu Instagram até pra olhar as coisas da pauta. E comecei a descer. Quando eu tava vendo muito. Eu fiquei anteontem. Tempão, cara, lendo coisa lá. E você falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar, que é cláusula de confidencialidade. Num contrato. Explica um pouquinho isso, qual que é a importância, o que, que é essa cláusula de confidencialidade.
Essa cláusula de confidencialidade, talvez pro profissional da educação física não seja tão, como eu vou dizer...
Necessário, importante,
é necessário.
Né?
Porque...
Eu tinha pensado no seguinte assim, por exemplo, personal, a hora que o cara tá na esteira ali, é a hora que o aluno... Abre o coração pro personal, né? Fala da vida e fala de tudo. Eu pensei no sentido assim, o cara fala assim, pô, traí meu marido, a mulher fala, sabe?
Mas aí nós vamos pra outro campo. Aí nós estamos indo pra questão do código de ética.
Ah, tá.
Entendeu?
Aí nós o personal falando... dá com a língua nos dentes ali.
Aí nós estamos falando de ética profissional. Aí, tá. Eu, por exemplo, né? O código de ética de vocês fala sobre isso. Vocês têm que guardar sigilo profissional. Isso é questão ética. Tá lá no código de ética, você pode procurar lá. Vou tentar abrir aqui. Por exemplo, na advocacia, por exemplo. Né? Eu tô contando para você os casos aqui. Agora, eu não posso de jeito nenhum contar aqui, expor aqui, falar o nome da pessoa, né? Ó, olha pra você ver. Olha pra você ver quando eu falo. Nem vocês leem o próprio código de ética de vocês, ó. Capítulo 3, artigo 6º, inciso 13. São responsabilidades e deveres do profissional de educação física. 13. Guardar sigilo sobre fato ou informação que tiver conhecimento em decorrência do exercício da profissão, admitindo-se a exceção somente por determinação judicial ou quando o fato for imprescindível como única forma de defesa perante o Tribunal de Ética do CONFEF. Entendeu?
Ah, tá.
Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Essa questão de confidencialidade não é necessária no contexto. É uma questão
porque
médica.
Porque está implícito isso no, isso, uma questão no atendimento.
Uma questão médica da profissão de vocês.
E uma pergunta aqui de contrato também. A gente estava conversando bastante do aluno cancelar o contrato, né? Mas o professor, assim, ele pode também cancelar? Sei lá, acontecer alguma coisa?
Pode. Inclusive, tem um post que eu fiz outro dia, que é sobre a questão da confiança. Né? Se o profissional... Eu faço muito post mesmo sobre isso, né? Quando você vê que o seu aluno, ele tá querendo ensinar o profissional a profissão dele, você pode, por aquilo de quebra de confiança, e sem ter a necessidade de pagamento de qualquer multa, rescindir esse contrato por quebra de confiança. Então, assim, o profissional também pode rescindir o contrato desde que tenha motivo justo. E um deles que eu vejo que é o que mais acontece é a questão da quebra da confiança, que é quando o aluno chega lá, fica assistindo vídeo no YouTube dos blogueirinhos fitness aí que não sabe porcaria nenhuma e acha que sabe ensinar pro profissional como é que treina, já chega lá. Eu vi no treino ali que treina assim assado, assim, amigo. Seguinte, cara, não tô vendo aqui que você quer me ensinar, né? E o cara do YouTube sabe aqui,
entendi.
Então, assim, o professor tem todo o direito de cancelar o contrato de novo. Nesses casos de quebra de confiança, tem pagamento de multa.
Mas aí o aluno pagaria a multa pro professor ainda?
Não.
Ah, tá.
Não. Tô falando assim. O professor cancelou o contrato.
Ele paga a multa.
Se você fosse ler o contrato friamente, o professor teria que pagar a multa, correto?
Tá certo.
Só que não. Porque nesse caso, obviamente, tudo dentro de um contrato bem feito, né? Tem que ser colocado que caso haja quebra de confiança ou algum ato que desprestigie o profissional no sentido de impossibilitar que as técnicas e o conhecimento deles sejam empregados, professor pode cancelar. Tem que ele pague multa.
Entendi. Caramba, interessante isso aí, cara. E uma pergunta aqui, que até a Ana, que também é do 4 de 15 aqui, ela mandou lá no grupo rapidinho. Quando eu vou dar aula pro filho de um aluno? Tem personal que hoje em dia tem os personagens kids, né? Que eles vão dar aula pros filhos. Tem algum detalhe extra pro contrato?
Perfeito. Tem, claro. Claro que tem. Todo detalhe.
Porque o contrato é feito com os pais, né?
Exatamente.
E ele tem a responsabilidade.
O contrato é feito com os pais. Na verdade, peraí, vamos pro pai. Na verdade, é feito com a criança, sim, só que ele é representado pelos genitores. Quem assinam são os pais.
Tá, entendi.
Entendeu? Só que assim, também é um contrato todo diferenciado. Né? Porque é o menor que tá ali, tem algumas cláusulas que tem que constar ali diferente de um contrato com pessoa maior de idade. Tem vários meandres ali.
Cara, tem que ter um advogado pra fazer isso, cara. Só disso que a gente falou aqui, e a gente ainda falou um pouquinho de contrato só, né? Pô, pra você que tá ouvindo a gente, cara, tem que ter um advogado pra fazer isso, cara. Não tem como fazer isso na raça, né? Tipo, sei lá.
Não, eu vou dizer, isso é muito engraçado, porque assim, nós estamos aqui falando, né, na questão de profissional e tal, e tem aquela coisa, caso de um espelho de pau, né? Várias vezes eu converso com um personal assim, e eu falo assim, cara, você tem contrato? Até eu já fiz. Eu falei, quem fez? Eu mesmo. Falei, pô, cara, você tá aqui falando pra mim que eu preciso contratar um profissional pra me treinar. Aí eu tô falando pra você pra fazer um contrato com um profissional, você vai e fala pra mim, você pegou do Google o contrato que um profissional tem que fazer. Você não tá achando meio contraditório isso aí, não?
Verdade.
Não é? Mesma coisa, eu posso chegar lá... Você sabe, cara, eu posso sair daqui agora e ir pra academia e treinar sozinho, posso? Posso. Uhum. Mas eu tenho certeza que se eu chegar pra você e falar que eu vou fazer isso, você vai falar pra mim, senhor Sérgio, você não acha melhor você ir treinar com o personal, com o profissional? Sim. Entendeu?
Sim.
Então, assim, tem essa coisa, assim, a pessoa fala assim, não, porque você... as pessoas precisam treinar com um profissional. Ah, perfeito. E você faz contrato? Faz. Quem faz? Eu. Ué, peraí.
Uhum.
Tá falando pra mim que eu preciso de um profissional pra treinar. Aí você faz e faz um negócio que é um advogado que faz, você faz sozinho. Tá bem errado isso aí, tá não?
É, não, sim, com certeza. E outra pergunta aqui. É, isso, um tempo eu trabalhei como coordenador de academia, né? E a academia que eu trabalhava, Sanzila, era muito rígida com relação a testado médico. O aluno tinha testado médico, tinha um prazo de validade, e a gente não deixava o aluno entrar na academia e treinar quando o atestado tava vencido. Isso aí dava um par de treta lá. Mas assim, a pergunta que eu queria te fazer, até que ponto um atestado médico protege o professor ou o personal, caso, sei lá, o aluno tenha um mal na academia, passe mal, tenha um problema de saúde, nas mãos do profissional ou dentro da academia?
É, o atestado médico é um dos documentos, é que eu falo, da prevenção. Um dos documentos que podem te salvar de uma condenação judicial. Ah, com isso quer dizer que eu não vou ter nada? Não, não é. Mas, olha só, vamos lá. Se você é personal trainer, você pediu atestado médico, ou na academia, enfim, qualquer lugar que trabalha com esse tipo de coisa.
Uhum.
Segunda coisa, que eu sei que também muito profissional não faz, que é o questionário Parquet.
Uhum.
Se você fez o questionário Parquet com seu aluno, se você, dá um exemplo, o nutricionista, por exemplo, pediu os exames médicos do seu paciente para ver se ele tinha alguma alergia, se ele tinha alguma deficiência, algum alimento que ele não podia comer, ou, no caso, você é atestado médico, ele tem alguma doença que ele devia ter te avisado, ou que o atestado médico tem que constar. E aí eu coloco também isso muito bem nos meus contratos, né, quando eu faço com o personal, né, que além do atestado médico dos exames, eu coloco uma cláusula lá, que assim, ó, se o aluno, ele mentir ou omitir alguma das respostas que ele colocar no questionário Parquet ou falsificar o atestado médico, que a responsabilidade desse profissional, ela vai ser isentada, porque assim,
entendi.
Ó, isso é muito importante colocar, porque acontece, tá, às vezes o cara dá o questionário Parquet pro aluno lá, ele vai lá e mente tudo lá que ele falou que ele tinha, que ele não tinha, aí tem uma zica lá na academia lá, e depois vai querer colocar a culpa no cara.
Uhum, entendi.
Então, eu deixo isso muito claro nos contratos que eu faço, que não é só o atestado médico, é a veracidade daquilo lá.
Entendi.
Então assim, claro que o atestado médico protege, com certeza, tem que pedir tudo, atestado médico, estar parque, laudo de aptidão para atividade física, aquela avaliação física, né, que as academias fazem.
Eu, até, por muita... exemplo, a própria anamnese que o profissional faz, quando eu trabalhava com personal, eu fazia uma anamnese, e eu fazia isso também sem instrução, porque eu não sabia disso tudo que nós está falando. Mas eu perguntava, você fuma, outras coisas que não tá no parquet, por exemplo, sabe?
Ótimo, perfeito.
Você tem dor, você dorme bem, sei lá. E... Só que eu não fazia o cara assinar, né? Então não sei se teria uma validade.
Tem que assinar.
Tem que assinar, né?
Tem que assinar. Tudo. Anamnese, prontuário, tudo o aluno, o paciente tem que assinar junto.
Ah, tá.
Tudo. Assinar junto. Coloca lá um espaço pra ele assinar junto lá pra ele mostrar. Porque isso demonstra que ele concordou com as informações que você colocou, né? E se ele mentir, como eu falei, no contrato eu coloco isso, a responsabilidade vai ser, no mínimo, mitigada. Então, assim, isso é o mínimo que eu tô falando. É o mínimo. É o mínimo. Você tem que deixar... Gente, a gente... É isso, a nossa profissão é igual a minha. A gente tem que estar sempre pisando em ovos. Porque é meu amigo, porque... Não importa. Se der uma zica, se der um problema... É em cima de você que eles vão.
É, né?
Não conte com esse negócio de, porque é meu amigo, não vai nessa.
É.
Então, assim, atestado médico, sim, tem que ter. Questionário Parquet, contrato, anamnese, prontuário, tudo. Vocês, gente, vou repetir aqui, vocês, profissionais de educação, que são profissionais de saúde, vocês têm que entender que vocês são igualzinho médico, igualzinho nutricionista, igualzinho outra coisa. Vocês têm que ter tudo, anamnese, toda certinha, prontuário, tem que escrever como é que tá a situação do seu aluno quando ele foi lá, como é que ele tá, como é que ele tá evoluindo, se ele tá com dor, se ele tá com... Tem que deixar tudo, cara. É um negócio muito sério.
Uhum.
Se der algum problema, algum acidente, igual você falou aí pra mim, A responsabilidade pode vir toda pra você. Não, quanto mais documentos você tiver, melhor.
E vou te contar dois casos. Que um eu presenciei, o outro eu fiquei sabendo em um evento. Um aconteceu na academia que eu trabalhava. Era aula de... Eu sempre trabalhei na musculação, né? Como professor de musculação. E embaixo de uma piscina. Aí chegou um aluno lá, que era amigo do pessoal da academia e tudo mais, né? E entrou na piscina. Ele já tinha uma certa idade, não lembro. Antes de começar a aula de hidroginástica, Sancho. Ele começou a conversar com o pessoal lá, não tinha começado a aula. A boca dele começou a ficar roxa. Infartou dentro da piscina. Aí o pessoal da natação puxou, fez lá o trabalho de primeiros socorros. Mas no caminho, aí chamou a ambulância, né? A primeira coisa que a gente sempre orientava, deu qualquer coisa, a primeira coisa é chamar o SAMU. Antes de você fazer qualquer coisa, chama o SAMU, né? Na ambulância mesmo, o aluno faleceu. Aí a família, como era conhecida, né? A gente tava com o atestado, né? Do aluno e tudo mais. Mas a família não processou academia, nem nada, mas assim, em outras situações, né? Isso aí poderia gerar um problema gigantesco. Imagina um aluno desse sem atestado, né?
Meu Deus do céu. Isso aí. Né? Porque assim, cara, nesse caso aí, aí nós estamos para a esfera criminal já, né?
Uhum.
Você pode responder por essas questões técnicas, tem que tentar explicar do jeito mais leve possível. Uhum. Todo mundo acha que o cara, quando alguém falece, ah, então vou responder por homicídio culposo? Não. Por quê? Se for comprovado, a gente chama no direito criminal, chama de agente, né? Se for comprovado que o agente sabia dos riscos, ele pode responder por homicídio doloso. Fala, mas como assim doloso? Eu não tive intenção de matar. Calma que eu vou explicar. Eu vou fazer uma analogia e você vai entender o seu caso.
Tá.
É a mesma coisa de uma pessoa vai lá, enche a cara e vai dirigir. Você concorda comigo que a partir do momento que alguém pegou o carro, depois de beber, ele já está assumindo o risco de matar alguém?
Ah, sim, entendi. Uhum.
Então isso chama de dolo eventual. O que isso quer dizer? Que você sabia do risco que você estava correndo, fazendo aquela ação, e mesmo assim você fez. Agora vamos fazer analogia para o seu caso. Se você, vamos dizer, né? No caso, vamos dizer que você sabia que aquele aluno tinha uma condição que ele não poderia estar em tal local. Eu não sei agora porque é questão mais específica da área que eu não consigo dar um exemplo prático. Mas no seu caso da piscina, eu não sei. Talvez no atestado médico dele, do seu aluno lá, você sabia que ele não podia estar fazendo aquilo ali naquele local. E mesmo assim você não o avisou deixou e fez de qualquer jeito. Ou seja, você assumiu o risco daquilo ter acontecido. Então, se ele falece, você pode responder sim como por dolo eventual.
Entendi.
Então, a pena é maior ainda.
Entendi. No caso lá, a gente tava com atestado e tava tudo ok, né? Mas, pô, eu fico imaginando. Imagina se não tivesse o atestado dele lá na academia. A treta,
pois é,
né?
Exatamente. Então.
Mas entendi o que você falou.
E nesse caso, agora fica o alerta maior ainda, tá? Se for verificado o dolo eventual, olha pra você ver. Você vai a júri popular.
Ah, eita.
Entendeu?
Entendi.
Então, veja a gravidade da coisa. Então, assim, eu vou repetir, gente. É muito bonito você ver lá o cara da academia, lá, ficando não sei o quê. Só que você tem que pensar que tem todo um técnico jurídico ali envolvido. Tem toda uma coisa de vida da pessoa ali que tá na sua mão. Bom, teve um lá uma vez que morreu, ele tava praticando aquelas escaladas, né? Alano caiu lá de cima, bateu a cabeça e morreu. Então, assim, cara, é muito sério isso, né? Eu lembro que o mês passado morreu a menina na academia também. Ela tava fazendo pulando aqueles negócios de crossfit, aquelas caixas, né? Parece que bateu a cabeça na quina lá e morreu.
Nossa. Enfim.
Então, assim, olha pra você ver. A academia vai responder, não por crime, porque pessoa jurídica não responde crime. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né?
Aí é o, tipo, dono da academia, vai.
Exato. Na verdade, não é o dono. É aquilo que eu te falei. Vão ser verificados quem foram os agentes. Os agentes causadores. Aí você tem várias. Tem omissão, tem negligência, tem imprudência, tem imperícia. Tem todos os arquétipos que fazem gerar quem foi o causador da morte, né, da pessoa no caso que faleceu. Mas a academia vai responder por danos morais, enfim, toda a questão que vai envolver para acabar com o guarda da pessoa.
Uma vez eu estava fazendo um curso e era até uma advogada que estava dando uma palestra, faz muito tempo isso, cara, fazer, sei lá, acho que uns 20 anos, sei lá. Não, 20 não, fazer uns 10 anos. Enfim, aí a história era a seguinte, tinha um personal na academia, aí ele tava ajudando o cara no supino, o aluno dele. Sabe quando você tá em cima do supino e puxando a barra sim, assim, né, pra ajudar? Sim, sim. Aí tocou o celular, olha a merda. O aluno pegou o celular pra atender e ficou segurando a barra com uma mão. E aí o que aconteceu? Escorregou a barra da mão do aluno, por causa do suor, e ele não conseguiu segurar a barra com uma mão, né, o personal. Então o aluno escorregou a barra, o supino desceu a barra do supino no peito do cara, aí ele teve aquele trauma que até um jogador de futebol americano teve recentemente lá, e teve uma parada cardíaca e morreu, cara. Olha a merda, velho. Aí não tem o que fazer, né?
Não tem o que fazer, não tem assim, né? Tem o que fazer, tem.
Porque tá tudo errado aí, né, cara?
Bom, com o que faleceu, não tem o que fazer, mas... Cara, tem todas as provas, né, cara, do... Tem câmera de vídeo, tem testemunha, tem tudo, cara.
Tipo assim, o personal não tem como... a responsabilidade é toda dele, ele não tem como ele se ausentar ou né, recorrer, sei lá, né? Num caso
não,
desse,
tem, né? Tem, claro que tem.
Ah,
claro que
tá.
Tem sim, não existe isso, não é assim. Tem. Tem as câmeras, tem testemunha, tudo que aconteceu, não é assim. É claro, como eu falei, é complicado. Né, porque nesse caso aí ele vai ter que comprovar que ele não teve culpa, né?
Entendi.
No que aconteceu ali. Agora, tem aquela coisa, né, aí tem um outro problema. Nesse caso, tem dois tipos de responsabilidade, né, a responsabilidade objetiva e a subjetiva. A objetiva é das academias, né, vou dar um exemplo, né, o aluno foi lá, tava fazendo exercício na academia e fez um negócio errado lá e machucou, teve uma lesão. A academia vai responder, porque o que acontece? Pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, a responsabilidade da academia, ela é objetiva. O que quer dizer objetiva? Responde independentemente de culpa, dependendo de todo o processo. Eu disse responder, ela vai ser responsabilizada se explicar. Entendeu?
Ah, entendi.
Aí temos as excludentes de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que é o quê? Se for comprovado, vou dar um exemplo, tá? Que o aluno, ele machucou por culpa exclusiva dele, a responsabilidade do estabelecimento vai ser retirada. Tá lá no artigo 12, né? No parágrafo 3º. Então, por exemplo, né? O aluno machucou, mas ele machucou porque ele sozinho colocou sei lá, cara, colocou peso a mais ou fez o exercício errado sozinho, a culpa é exclusiva dele, então a academia sim, não vai responder, não vai pagar pelo dano que causou, entendeu?
Entendi. Tipo aquelas modas, os caras quer pegar um aparelho de membro superior e quer fazer membro inferior, quer equilibrar uma barra no pé.
Isso, exatamente. Você falou tudo. Exatamente isso aí.
Uhum.
Agora, por exemplo, se naquele momento ele tava com um professor de salão, e o professor tava lá, e ele passa um exercício errado, mas esse professor é da academia, a academia vai responder. Porque naquele momento, ele é prestador de serviço da academia.
Meio que ele representa a academia, vai?
Meio não, ele representa.
Entendi.
Uhum. Ele representa, naquele momento ele é a academia. Aí a diferença, aí como é que é a coisa do direito muda. Agora, se esse incidente aconteceu com um personal trainer contratado pelo aluno, aí já muda de figura. Aí, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, eu vou ter que comprovar o nexo causal e o dano, inclusive a culpa.
Uhum. Cara, cada caso vai ficar diferente, né, cara?
Porque quando é profissional contratado pelo aluno, ele não faz parte da academia. Então, eu tenho que comprovar que aquele dano ocorreu por culpa dele.
Se o
dano ocorreu com representantes da academia ou na academia, a responsabilidade é da academia. Deu pra entender a diferença?
Deu, entendi, sim.
Quando é profissional liberal, você analisa a culpa. Quando é clínica, quando é academia, quando é empresa, não importa de quem foi a culpa. O estabelecimento responde, entendeu?
Tá, muito bom. Vamos aqui pra última pergunta, que essa eu li no teu Instagram e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Que é o seguinte, o aluno não teve resultado e aí ele quer processar o personal dele e quer o dinheiro de volta.
Eu vou dizer que pode.
E cara, nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Porque assim, eu vejo muito no Instagram, muito, hoje em dia, eu não sei se eles fazem algum curso em algum lugar, parece que tá uma moda. O cara coloca assim, tu já deve ter visto também vários personagens. Venha comigo, que eu vou mudar a sua vida, você vai perder 15 quilos em uma semana. Cara, 15 quilos em uma semana? Tu treina, você sabe que não dá, né? Tipo, só se o cara arrancar uma perna fora pra perder 15 quilos em uma semana.
Não, bom, e vou te dizer, isso acontece muito, e se ele tá prometendo e não cumprir, ele vai ter que cumprir.
Sim, né?
Ele vai ter que cumprir. Uhum. E se ele não cumpre, ele vai poder ser processado pelo aluno, pelo paciente, sim, porque ele não chegou no resultado. Por quê? Vou te explicar por quê. Se o cara fosse um pouco esperto, ele não prometeria. Porque assim, a princípio, é igual eu como advogado, tá? Uhum. Eu cobro esse mesmo risco, tá? Eu cobro esse mesmo risco. A princípio, a obrigação do advogado, do personal trainer, do nutricionista, do médico, a princípio, depende, tá? É uma obrigação que a gente chama no direito, obrigação de meio. O que é obrigação de meio? Eu tenho a obrigação de aplicar todas as técnicas e conhecimentos para chegar àquele resultado. Agora, a partir do momento que eu digo 50 quilos em duas semanas... Pô, agora eu exagerei, Deus da... 15 quilos em duas semanas, uma semana, sei lá, em uma semana. Traga o seu corpo em 30 dias.
Aham, uhum. Vixe, é isso aí mesmo.
Muda sua vida em uma semana, sei lá. Isso aí, 5
quilos de músculo.
Você está fazendo uma coisa que chama obrigação de resultado. Ah. E a partir do momento que você promete resultado, você está vinculado a ele. Se você, se o seu aluno, o seu paciente, sei lá, esteja, não chegar àquele resultado, você está perigando de tomar um processo. Só que a partir do momento que você prometeu o resultado, você está vinculado a ele. Eu sei que tem milhões de variáveis, né? Se o aluno, o paciente entrar com uma ação, ele vai, obviamente, se defender e demonstrar que não depende somente daquilo. Mas, de qualquer maneira, você, a partir do momento que você prometeu um resultado, você está vinculado a ele. Você não pode, não deve prometer resultado. Então, por isso que toda vez que eu vou fazer um contrato com os meus clientes, eu coloco bem claro lá uma cláusula. Claro, dependendo do profissional, né?
Aham.
Uhum. Educação física, nutricionista, fisioterapeuta, médico, eu coloco que o resultado depende de inúmeros fatores e que você não se obriga a dar aquele resultado. Você vai fazer de tudo para chegar naquele resultado. Mas se você se você prometer chegar ao resultado, você está obrigado a dar o resultado.
Não entendi. Você já... Pô, olha que interessante, cara. Você já deixa isso claro no contrato, que o resultado não é...
Claro, sim.
Ah, entendi. Deixa claríssimo. Olha só, cara, a importância de ter alguém que sabe, entende? Mas assim, mesmo o cara colocando isso, faz de conta que o personal coloca isso no Instagram, que você vai perder 15 quilos em uma semana, mas no contrato não tá escrito nada disso. A pessoa pode entrar com um processo e falar assim, ó, ele prometeu, porque na propaganda dele no Instagram, ele pode usar o Instagram e falar assim, ó, que a prova que ele prometeu.
Pode.
Pode usar isso?
Se você prometeu, você pode sim.
Qualquer coisa pode ser usada assim, né? Como uma prova de promessa de resultado, então, né? Uma conversa no WhatsApp, por exemplo, será que poderia também?
Tudo. Conversa no WhatsApp, né?
Eu já vi gente dizer que assim, conversa no WhatsApp, filmagem, esse negócio não serve como prova. Instagram não
claro
serve
como prova. Claro que serve. Mas é óbvio que serve. Quem foi que falou isso? Óbvio que serve. Tudo serve. Tipo, você tendo comprovante de veracidade daquilo ali, tudo é prova, sim.
Bom! Doutor Sanzi, ficamos aqui com um podcast de quase 2 horas, cara.
Pois é.
Pô, eu ficaria ainda fazendo pergunta pra você, mas 2 horas de tanta coisa interessante, e eu tenho certeza que a nossa audiência não tinha nem noção disso que a gente conversou, pra ver a importância desse bate-papo aqui. Eu vou deixar um espaço aqui agora no final, pra você deixar um recado final, deixar uma mensagem aí.
Beleza. Então, pessoal, obrigado aí, Yuri, por ter me convidado. Estou sempre à disposição. Eu resolvi dedicar minha advocacia à prevenção de profissionais da saúde, do esporte, porque eu acho que saúde, esporte é vida, e nada é melhor do que a gente também prevenir vocês de terem qualquer tipo de problema. Estou à disposição aí, sempre que precisar, só me chamar. Quem quiser falar comigo no Instagram, tá lá, SansJDV. E sempre que quiser, estou à disposição para qualquer tipo de pergunta que quiser. E se quiser me chamar de volta aí, tô na área.
Cara, pode ter certeza, hein? Ó, só que tem coisa para falar ainda. Cara, brigadão mesmo. Muito obrigado. Pô, eu fiquei de cabeça, queixo caído, cabeça explodida com essa conversa que a gente teve. Juro, vou te falar a verdade. Bom, vamos lá para o nosso encerramento. A ficha técnica do programa, apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, e o Sanzio Rodrigues. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi feita pelo compositor Anderson Bottega. E as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast chegou aos seus ouvidos graças ao apoio da nossa querida ouvinte, Andressa Sorrentino. O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você curte ciência, dá um pulinho lá. Vai ter o 4 de 15 e tem um monte de outros programas interessantes para você ouvir também. Fiquem bem, até o próximo episódio. Arrume sua coluna e procure um advogado. Procure o Sanzi aí. Falou, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Sanzi.
Deu bom, hein? Foi bastante.